Agora é o nosso contato é com o senhor Carlos Fontenelle, secretário-geral da Confederação Brasileira de Basquete. Como vai o senhor? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Como você está? Tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
Tudo tranquilo, graças a Deus.
Então tá bom. Obrigado por atender a CBN Campinas. Doutor Carlos, senhor Carlos, qual foi o impacto da pandemia desse coronavírus, o novo coronavírus, na suspensão, o adiamento das competições da CBB nesse ano de 2020?
Bom, o impacto definitivamente foi muito grande, né? Acho que tudo começou com a nossa própria Federação Internacional. Ela foi a primeira das federações esportivas a suspender as competições internacionais, as competições dela, né? E, obviamente, aí não, isso vem em cadeia e, obviamente, nós tivemos que tomar as mesmas medidas, né? Eles emitiram, depois de algum tempo, um protocolo, né, para a gente pudesse tomar os cuidados para no dia que recomeçasse. E nós desenvolvemos também, junto com a nossa comissão técnica, uma adaptação para a realidade do Brasil, né, que é muito diferente da realidade de outros países, né? A gente está vendo aí como é que o corona está desenvolvendo em outros países, os estágios, e a gente tem a nossa realidade. O que, que aconteceu conosco aqui é que, efetivamente, todas as competições foram suspensas, ainda estão. As duas ligas profissionais foram canceladas, né? Não terminaram. A feminina tinha, acho que, duas rodadas só, a masculina já estava um pouco mais avançada, mas não terminou também. E com isso, a nossa expectativa agora é ver das ligas profissionais, por exemplo, quando seria o recomeço. A masculina está com uma data tentativa de novembro para a temporada 2021 e a feminina iria iniciar realmente só no ano que vem. Nossos campeonatos de base nacionais, todos estão suspensos, né? Eu acho que a preocupação com a garotada é ainda maior. Pai de um menino de 15 anos, não sei se iria deixá-lo viajar para jogar um campeonato nacional no Rio de Janeiro ou em Recife, né? Acho que as preocupações são muito grandes. Mas estamos na expectativa. Hoje, essa semana, recebemos da FIBA um documento informando que aquela suspensão absoluta está revogada e que, a partir de agora, começa a estudar com cada país qual é a situação. Então já tiveram um piloto no campeonato espanhol adulto de basquete masculino e estão agora começando a olhar país a país, né? Mas a nossa realidade é um pouco mais difícil, né, Marco?
Com certeza. Deixa eu colocar o João Carlos de Freitas nessa conversa, João, com o senhor Carlos Fontenelle, que é o secretário da Confederação Brasileira de Basquete. Um ano bem ruim também para o basquete, João.
É verdade, abraçar o Carlos, agradecer pela entrevista. E é o seguinte, né, Marco, Carlos, infelizmente o basquete brasileiro, ele não está sofrendo apenas o impacto da Covid, né, que é uma coisa terrível, mas ele vem combalido já de muito tempo, né, ficamos até suspensos das competições internacionais. E eu queria saber, porque essa nova gestão a gente tem recebido, assim, à distância, viu, Carlos, muito elogios, né, do Gui Peixoto, né, o pessoal animado e tal. Mas, por outro lado, a gente sabe que o basquete brasileiro, cá entre nós, né, ele está no fundo do poço, né, acho que é verdade. Em relação a outros tempos, né, quando a gente se refere a esse aspecto, a gente relaciona com outros tempos. Então, a gente quer saber de você, né? Qual é o plano, como está vivendo hoje o basquete brasileiro, qual é o plano para se injetar, porque a gente, quando conversa com ex-atletas de grandeza, né, Hortência, Oscar, todos eles são, assim, unânimes em afirmar que nós temos valores, né, que o Brasil é rico em valores, mas que as gestões, elas não têm acompanhado. Então, eu queria que você fizesse uma dissertaçãozinha para a gente aí, um resumo, né, dessa situação que o basquete vive.
João Carlos, muito obrigado. Obrigado pela pergunta e o início das suas palavras, né, comentando sobre elogios, a gente fica muito feliz com isso. Porque, efetivamente, como você bem colocou, a gente encontrou o basquete, né, quando o nosso presidente Gui Peixoto assumiu, a gente encontrou o basquete no fundo do poço, realmente. Hoje eu diria que não está mais, mas o caminho a percorrer é muito grande. Definitivamente a gente não está mais no fundo do poço. né? Tanto no basquete adulto como no basquete de base, se a gente falar sobre competições internacionais, nós disputamos na base 12 campeonatos, né, internacionais, desde que o nosso presidente assumiu em 2017. Nós voltamos a ganhar, ganhamos 6, ficamos 3 em segundo, 1 em terceiro, 1 em quarto, né, 1 em quinto e 1 em sexto. O que não acontecia há muitos anos. O masculino adulto, a seleção masculina adulta, fez um campeonato mundial, né, trouxemos um técnico que está entre os 10 melhores do mundo, fez um trabalho muito bom e classificamos para o Mundial e começamos o Mundial de uma maneira muito boa, muito boa. Tivemos uma infelicidade num jogo e poderíamos ter ido mais longe, mas a atuação da seleção muito elogiada, valores novos sendo incorporados, como você bem disse, que o Oscar fala sobre isso. Temos sim, já nessa nova geração, já 4 jogadores de 17 até 21 anos se incorporando à equipe principal, já ficando entre os 12 disputando os campeonatos. O lado feminino, então, a evolução foi muito mais intensa, né? Quando o José Neto foi escolhido para assumir a seleção adulta, havia um descrédito muito grande, vinha de um segundo lugar no sul-americano, coisa que não acontecia há muito tempo, e começamos uma série de vitórias, culminando com os Jogos Pan-Americanos, que a gente não ganhava desde 1991, né, a medalha de ouro. Temos uma geração boa, que ganhou muita moral com a nova comissão técnica, passaram a acreditar mais nelas mesmas, passaram a se cuidar ainda mais. E temos uma geração chegando de jogadoras que estão, algumas no Brasil e outras no exterior, extremamente promissora. Só para você ter ideia, hoje nos Estados Unidos, a nossa coordenadora Adriana Santos, né, medalhista, campeã mundial, 2 vezes medalhista olímpica, ela acompanha 46 meninas que estão jogando no basquete americano, mas pelo menos umas 10 na Europa. Então a gente tem os valores, sim, tem os valores. O que a gente trabalhou durante esses 3 anos com afinco foi justamente recuperar a entidade. Primeiro, como você bem colocou, retirar a suspensão. Eu estive envolvido diretamente nesse projeto e tivemos que lutar durante 1 ano e alguns meses para conseguir retirar a suspensão da gestão anterior, que efetivamente foi um desastre completo. Né? Recuperamos a credibilidade junto à Federação Internacional, você imagina, né? Suspenso em outubro de 2016, o ano passado, né? E com problemas de relacionamento, etc. A credibilidade voltou, a gente tem uma prova cabal que no ano passado nós tivemos a honra de ter 4 brasileiros incluídos em comissões internacionais. Paula, né, nossa médica Paula, faz parte da comissão de atletas. O Marcelo Souza faz parte da comissão internacional de desenvolvimento. Eu faço parte da comissão internacional de finanças. Né, fui escolhido, tenho a honra de participar. Então a gente mudou muito. A gente mudou muito, né, tudo, toda a infraestrutura. Né, trouxemos a credibilidade junto ao Comitê Olímpico. Hoje, se você perguntar ao Comitê Olímpico como está o basquete, a evolução foi muito grande, mas temos um caminho muito grande ainda a seguir. Né? Houve os 8 anos da gestão anterior foram muito danosos, né, ao nosso basquete, mas a gente vem recuperando, né? Vem recuperando e se Deus quiser, mas daqui a 4 anos a gente vai poder estar com uma situação ainda melhor.
O nosso ouvinte e amigo que gosta muito do basquete, Antônio Chiqueto Neto, o China, tá te mandando um abraço, viu?
Grande China. China é meio contemporâneo. Jogamos. China é da minha idade, por sinal.
O China grande jogava tudo isso que ele fala? Hein? O China jogava todo esse basquete que ele fala ou é
muito
cascata
jogador,
dele?
Muito bom jogador, não tenho a menor dúvida disso.
Eu tô brincando. China é nosso ouvinte, gosta muito do basquete, é um apaixonado pelo basquete, né? É um lutador pelo basquete aqui em Campinas e região.
É verdade.
O que faltou para a seleção feminina ir aos Jogos Olímpicos?
2 pontos.
Dois pontos. Fora isso... Foi dado tudo.
Foram dois pontos no jogo contra sendo direto, né? Dois pontos no jogo contra Porto Rico. É. A equipe preparada, favorita, mas infelizmente foi uma noite onde nós tínhamos ganho três vezes seguidas de Porto Rico. Então, definitivamente chegamos como favoritos para aquela partida. E numa noite infeliz, nós perdemos por dois pontos para Porto Rico e ficamos de fora, tendo estado à frente do jogo. Até eu acho que não me lembro direito, até faltarem quatro minutos para acabar, ou três. E acabou que
fora isso, foi dado todo o suporte.
Bom, eu adorei a sua pergunta, porque muita gente diz que o basquete masculino é que recebe toda a atenção e o basquete feminino não recebe, né? No ano de 2019, o basquete feminino recebeu 25% a mais do que usamos 25% a mais do nosso orçamento no basquete feminino do que no masculino. As meninas treinaram para todas as competições num hotel 4-5 estrelas, em frente ao Parque Olímpico, onde elas treinavam nas instalações da Olimpíada. Toda a parte de condicionamento físico era feito no Maria Lenk, onde tem o centro de excelência do Comitê Olímpico, que abriu todas as portas para nós, todas elas. Então, se você pegar uma entrevista do Neto ou de uma das atletas mais antigas, eles vão dizer para vocês, olha, é difícil imaginar a gente ter condições de treinamento melhores do que a gente recebeu. Isso ajudou, né, ao trabalho da comissão técnica de mudar a cabeça delas. E eu não tenho a menor dúvida que a gente vai muito forte para a próxima Olimpíada, ainda mais com essa geração nova que está chegando e se somando a essas nossas jogadoras que hoje já estão no nosso elenco.
O pré-olímpico masculino ficou para junho e julho do ano que vem, é isso?
Isso, é finalzinho de junho do ano que vem.
A Olimpíada...
O nosso treinador Petrovic está muito confiante.
A Olimpíada está em agosto, né?
Desculpe?
A Olimpíada ficou para agosto, se não me engano.
Ficou, exato. Eu espero que tenha, né? A gente ainda está vendo algumas
coisas, né?
Lá no Japão, né?
O mundo ainda está muito confuso, né? O mundo está muito complicado ainda. João, para a gente encerrar com o dirigente da Confederação Brasileira de Basquete, o senhor Carlos Fontenelle.
Deixa eu focalizar com o Carlos. O problema é que o próprio Oscar comentou com a gente, Carlos, um dia desse aqui, numa entrevista também, é que o espírito hoje do jogador de basquete com a seleção brasileira é muito diferente da época em que ele disputava, né? Aqueles grandes montes sagrados. E ele cita, inclusive, essa facilidade até que muitos atletas têm hoje de ir jogar na NBA e depois até fazer uma restrição, como se a seleção brasileira fosse um segundo plano. Isso aí realmente existe, Carlos? E se existe, como conciliar, como fazer o jogador de basquete retornar aquele espírito de seleção brasileira que grandes craques do passado tiveram?
Bom, não tenha dúvida aí, o coração do Oscar, aquela geração, que por sinal é a minha geração, né? Somos todos ali praticamente da mesma idade. Sempre foi muito grande o sonho de atuar pela seleção brasileira. Eu me lembro que tivemos problemas, né? Definitivamente, o comentário do Oscar é muito bom, muito, muito bom. Ele sabe, né? Ele é do ramo, é um dos nossos grandes ídolos, e sabe exatamente como as coisas acontecem. Uma coisa que talvez a maior parte da nossa comunidade do basquete não saiba é que quando nós entramos, né, na gestão do presidente Gui, a primeira convocação da seleção brasileira foi muito difícil, porque com tudo que eles passaram na gestão anterior, os jogadores não queriam se apresentar. Nós viemos, foi um trabalho muito grande de relacionamento, os craques do passado nos ajudaram a trazer os jogadores de volta, porque todos eles apoiaram o Gui na eleição. Conseguimos trazer e hoje os atletas têm efetivamente vontade de jogar pela seleção. Todos eles estão comprometidos em jogar pela seleção. O seu comentário sobre NBA e outras facilidades, o basquete talvez em termos de ligas e de dinheiro, né, nas ligas profissionais do exterior, talvez seja o que se aproxime mais do futebol, né? No futebol a gente vê isso, né? Os jogadores efetivamente muito preocupados, porque são multimilionários, e o basquete, de certo, não, obviamente os valores não chegam lá perto, mas também tem esse tipo de facilidade. Só que a mentalidade vem definitivamente voltando a ser a que era na nossa época, né, na época do Oscar, e que você, onde você vê que todos os jogadores, você pega os veteranos Alex, Varejão, Marquinhos, todos se entregando o Leandrinho, se entregando efetivamente à seleção, como eles jogaram, com uma força impressionante. E isso é muito bom que eles mostrem, porque a geração que está chegando vai ver o que é realmente jogar pela seleção. E para que ela possa definitivamente voltar a ter no coração aquele desejo maior que é a seleção brasileira.
Sou Carlos Fontinelli, que é secretário da Confederação Brasileira de Basquete. Muito obrigado por atender a reportagem da CBN Campinas. Vamos esperar que tudo volte à normalidade ainda, quem sabe, nesse ano. Um abraço para o senhor e uma boa tarde.
Muito obrigado, Marco, João. Obrigado pelas perguntas. Estamos sempre à disposição. Grande abraço, tá, boa tarde. Um abraço para o nosso amigo China.
Tá certo, então. Tá dado um abraço para o nosso querido China do Basquete. Intervalo, a gente volta já.